Voltamos a apresentar Central Manhã.
Carlos Rocha vai trazer todos os detalhes sobre esse novo sistema de monitoramento que já começa a funcionar aqui no estado do Maranhão, no programa Ronda Central. Essa voz aí, né? Quando o Carlos Rocha entra no ar também lá, a coisa, o chão estremece aqui dentro dos estúdios da Central de Notícias Brasil. A Maria Lopes, mandando um bom dia para todos que estão acompanhando o programa, que diz que é a voz do povo. Obrigado, então. Ribamar Fernandes, lá em Teresina, no estado do Piauí. Pessoal da Tarumã também, sempre ligado, 87,9 FM. Notícia de primeira mão é com a Central de Notícias Brasil. Bom dia a todos. Professora Sebastiana Mendes, daqui a pouquinho a gente fala aí sobre aquele precatório do Fundeb, é um negocinho enrolado, né? Demora, mas é porque foram divididos em parcelas e aí nós vamos trazer as informações daqui a pouco. Vamos ver se o Jota Queiroz, com seus 2 metros de altura, já terminou de se arrumar e já está chegando aqui.
Ei, som.
Pô, gostei, okay, agora. Fernandes. Elegante.
Gostou da beca?
É, elegante, isso. Muito bonito.
Todo arrumadinho, né?
É.
Humberto Fernandes, eu costumo dizer que tudo que acontece em filme está acontecendo na realidade, né? É. Inteligência artificial, agora ela sendo usada para monitoramento nas cidades. E o meu medo só desse ato todo é acontecer o que aconteceu naquele filme lá do Exterminador do Futuro, né? Aí decidi que nós não prestamos mais e tu querer tomar conta do mundo. Meu único medo é esse. Mas bola pra frente.
Substituir. Olha, eu tava vendo agora, já pela manhã, eu acordo cedo, 5h30 da manhã, né, já vendo que o Brasil se destaca aí com os maiores investimentos das big techs, os data centers, que são os grandes centros de processamento de dados, estão implantados aqui no Brasil, né? Então o Brasil é um grande centro, vai ser um grande data center para o mundo inteiro. Então, pelo menos essa vantagem nós vamos levar, né, por aqui. Tem muita gente já começando a trabalhar com inteligência artificial.
Verdade, Beto Fernandes. E vai melhorar muito, né? O nosso ministro das Comunicações, que deu um pulinho lá na China e trouxe mais internet, fechou acordos aí de tecnologia, vai melhorar muito ainda pra gente aí, principalmente ainda a comunicação, a chegada da nova TV aí, do sistema 3.0, unindo internet, televisão e rádio, vai mudar muito ainda o sistema de informação. Mas vamos para as notícias da gente aí.
Olha só, lhe dar uma novidade que serve também para os nossos colaboradores. A Central de Notícias Brasil está pensando de dar uma pequena parcela de colaboração para os seus colaboradores, aqueles que estão mais no dia a dia conosco, e vocês vão ter no portal Central de Notícias Brasil um espaço onde vocês vão fazer um login, entrar com seu e-mail, com sua senha e tudo, não é todo mundo que pode entrar, né? Só você com seu e-mail, com a confirmação no seu aparelho de celular para você ter acesso, e vai ter lá um setorzinho administrativo onde você pode colocar as informações da notícia que você quer dar e a inteligência artificial vai ajudar você a fazer a matéria. Se tiver algum erro ali de concordância verbal, pronominal, a inteligência artificial vai ajudar a fazer isso para poder dar mais segurança aí para os nossos colaboradores. Essa é uma das novidades que nós estamos já desenvolvendo aqui no Data Center da Central de Notícias Brasil.
Vamos sim, olha, nós tivemos aí um início de semana trabalhoso para a polícia. A polícia, eu vou comentar uma matéria, não vou chamar ela, mas vou comentar. Tinha um rapazinho aqui na cidade que, ó, apelido da bênção, Pedrinho Estuprador. Tava aprontando, já tinha 5 boletins de ocorrência de furto, arrombamento de casa, 2 de estupro, e aí entrou mais uma vez na casa de uma senhora e a polícia militar disse, não, tá bom, o Pedrinho Estuprador já deu a carreira dele. E foi atrás dele, ele foi preso, já essa hora já está no presídio lá, comendo a marmitinha do governo do estado, viu? Mas nós vamos falar de um caso mais impactante. O que aconteceu foi o seguinte, uma comerciante de Altamira do Maranhão, que vem sempre aqui na cidade fazer as suas compras, ela que é empresária, foi candidata a vereadora, ela veio fazer as compras em Vitorino, e quando estava saindo para voltar para Altamira, 2 bandidos numa moto fecharam o carro dela, atiraram contra o veículo, meteram bala e roubaram um colar que ela tinha muito caro de ouro, dinheiro, muitas coisas, e ficou o terror aí. Agora o caso segue investigado pela Polícia Civil e também a Polícia Militar com Inteligência está atrás deles, viu? Tudo indica que eles não são daqui. O delegado falou com a nossa equipe de reportagem aqui na cidade, veja só.
Bom, ontem pela manhã, né, a senhora Gardiane, uma empresária bem conhecida na região, moradora da cidade de Altamira, foi vítima de um assalto, onde os indivíduos utilizaram arma de fogo, inclusive efetuaram um disparo em seu carro, em seu veículo. As investigações preliminares já apontam que foi uma coisa planejada, já vieram para buscar principalmente seu colar de ouro, qual ela utilizava, um colar que aparentemente é um colar de valor elevado. Então, o indivíduo que praticou o que estava pilotando a motocicleta, uma motocicleta Honda, não ostentando placa, estava de capacete e o garupa de cara limpa, o que sugere que esses indivíduos não sejam aqui da cidade de Vitorino, nem muito menos das cidades circunvizinhas. Para vir fazer de cara limpa é que ele não tem medo de ser reconhecido. A gente conseguiu já algumas imagens, já disponibilizamos essas imagens, inclusive vamos passar para a imprensa, para vocês divulgarem amplamente, para ver se a gente consegue alguma informação de quem são esses indivíduos, para a gente consiga dar prosseguimento a essa investigação desse crime de roubo, um roubo majorado pela utilização de arma de fogo.
Humberto, é assustador a violência aí desse assalto. Eles já chegaram atirando no carro.
Pois é, mas o que acontece é aí, quando a gente procura ver, acontece as reuniões em Brasília, com os governadores, com todo mundo, tentando formar uma integração entre as polícias, é importante isso, porque o cidadão muitas vezes assim, ah, rapaz, vamos assaltar, o cara é lá da Baixa da Quinta, aí diz assim, vamos assaltar no Maranhão, porque no Maranhão ninguém nos conhece. Aí aqui é flagrado pelo sistema de segurança e coloca num sistema integrado. E se ele estiver em São Paulo ou na Baixa da Quinta de onde ele veio, aí a polícia vai lá e encontra ele também. Né? É importante essa integração entre as polícias.
Também a questão das vicinais, né?
Uhum.
Essas MAs que ligam uma cidade a outra, eles conseguem uma movimentação muito rápida. Antes que a polícia chegue, eles já saíram para outra cidade, já foram para outro estado. E aí fica complicado aí a Polícia Militar cobrir essa região inteira de forma rápida, até pela deficiência de pessoal, que mesmo que o governador continue chamando, fazendo concurso, sempre vai ter esse déficit aí. E até também, vamos dizer a verdade, né? Nós vivemos num estado que ele tem proporções continentais, e isso facilita muito a bandidagem poder fugir. Quando o monitoramento começar a funcionar no Brasil inteiro, inclusive em São
Luís,
aqui,
ele passa na frente
aí vai mudar muita coisa.
Pois é, mas isso, se tiver câmera, uma hora ele passa na frente.
Muito obrigado,
meu amigo. Obrigado então, Jota. Sucesso por aí. Continua aí, que você vai apresentar seu programa também aí nesse grupo de comunicação Jaguarema, né? Grupo aí do nosso amigo Haroldo, do Vitalino, e também do ministro das comunicações, Juscelino Filho, que é um dos comandantes aí na região. Nós vamos trazer a informação. Jalber Pereira, me explica como é que está. Hoje todo mundo amanheceu e diz assim, vai ter ônibus ou não vai ter ônibus? Como é que está essa movimentação? Você tem as informações atualizadas sobre isso?
Olha, vai ter sim, Humberto, viu? Olha, porque o sindicato das empresas do transporte de passageiros de São Luís, o SET, ou as empresas do setor. Então, o que acontece? Essas empresas conseguiram uma liminar, determinando que 80% da frota de todos os coletivos, ou seja, se tiver 1.000 ônibus, 800 devem rodar na capital maranhense durante a greve, que foi anunciada para a próxima segunda-feira. Essa greve ela foi deflagrada e será deflagrada pelo Sindicato dos Rodoviários do Estado do Maranhão, mas aí o sindicato patronal acabou conseguindo essa liminar e, portanto, 80% irão circular. Então, somente 20% vão parar na próxima segunda-feira. Aí o público que vai para o seu serviço de manhã cedo já pode ficar tranquilo. Não vai ter com aquela mesma regularidade, mas pelo menos o suficiente para garantir a ida e volta aos seus lares. Humberto.
Isso. E terminou sem acordo uma audiência de conciliação ocorrida ontem no Supremo Tribunal Federal, nesse processo em que os advogados do Simpressema tentam ficar com pelo menos 15% da parcela destinada aos professores maranhenses dos chamados precatórios do Fundeb. Os profissionais foram representados no caso pelos deputados estaduais Rodrigo Lago, do PCdoB, e Carlos Lula, ambos também advogados. Na audiência, os representantes do sindicato chegaram a propor a redução do percentual dos honorários para 13%, o que não foi aceito. Não foi aceito. Então, entrar numa disputa que já estava praticamente decidida, praticamente ganha, que vinha durando 20 anos, entrar de última hora e levar 15% é facilidade, né? Nós não somos contra, claro, os honorários advocatícios, desde que eles sejam os impetrantes da ação, né, Jovem Pereira? Eles façam o processo inteiro, né? Tem a fala do Felipe Camarão?
Pessoal, estou aqui com o advogado deputado Rodrigo Lago, o advogado deputado Carlos Lula e participamos da audiência de conciliação. Os termos da audiência estão resguardados sobre o sigilo processual, mas quero anunciar para vocês, nós queremos anunciar para vocês que não houve acordo. Portanto, o dinheiro dos professores está ainda resguardado, né, Rodrigo, né, Lula? E agora vai para as mãos do ministro Cássio Nunes para que ele possa deliberar sobre a liberação desses 15%. São quase 500 milhões de reais para os educadores e educadoras da rede pública estadual. E se for o caso, também levar para o Supremo Tribunal Federal para não haver mais esse bloqueio. Vitória, mais uma vitória parcial dos educadores do Maranhão.
É isso aí, tem 15% da primeira parcela bloqueada, cento e tantos milhões de reais que os professores aguardam para receber. E agora o ministro Cássio Nunes Marques vai decidir sobre um pedido de tutela de urgência que nós fizemos para que logo essa primeira parcela seja liberada para os professores enquanto esse tema é debatido no Supremo Tribunal Federal.
Isso. É, todo mundo junto para defender aqui os recursos que vêm para o estado do Maranhão. É isso que a gente quer ver. Rodrigo Lago, Felipe Camarão, o menino lá, o Carlos Lula, né, o ex-secretário, todo mundo para defender isso aí. É importante que os professores recebam integralmente depois de ter esperado esse tempo todo. Né? O programa Maranhão...
Esses mesmo é que não podem ficar sem receber. Os advogados recebem depois.
Pois é. O Maranhão Livre da Fome, aquele programa que a gente já falou aqui algumas vezes, o governador Carlos Brandão, também nas entrevistas que já concedeu à Central de Notícias do Brasil, já fez questão de destacar como é que ele deve funcionar, que o governo vai tentar localizar com o apoio das entidades, das prefeituras, das câmaras de vereadores, das igrejas, das associações de moradores, vai, através das emissoras de rádio, tentar localizar todas aquelas pessoas que moram numa família em que a soma dos recursos da renda que eles têm não ultrapassa passe a R$ 218 por pessoa. Essas pessoas ganham menos do que isso, vão receber um cartão onde eles vão poder comprar comida no comércio local e eles serão obrigados, aquela família será obrigada a colocar na sala de aula para fazer algum curso as pessoas que são maiores de 16 anos de idade, são obrigados. E aí a preocupação também do governador em cuidar da mulher, especialmente da mulher ali que precise de algum tratamento dentário, que precisa de algum apoio para poder retirar definitivamente o Maranhão desse estado, da situação de estado mais pobre da federação. O projeto foi encaminhado pelo Executivo para a Assembleia Legislativa e ontem foi aprovado por unanimidade. O deputado Neto Evangelista falou sobre o assunto.
O sucesso do programa é o governo do estado, emanado das prefeituras, e é importante que a Assembleia Legislativa seja um elo do governo com os municípios, porque as prefeituras vão precisar fazer um plano de adesão junto ao governo do estado para que o seu município entre no programa, porque ela é a responsável pela política de assistência social na base, através dos seus CRAs, através de seus CREAs. Todo esse conjunto de atores importantes é que vão estar fazendo o acompanhamento, a capacitação e a inserção no mercado de trabalho dessas famílias. E aí sabe quando bater o martelo e dizer assim, o programa deu certo? É quando nós pegarmos uma dessas famílias na condição de extrema pobreza ela entrar no mercado de trabalho e ela deixar de receber esse benefício. Aí o programa deu certo.
Exatamente, porque segundo o governador tem falado, ele vai primeiro dar o peixe. O cidadão está com fome, vai receber o peixe. Mas ele tem que aprender a pescar, porque o próximo peixe é ele que tem que pescar. Então, se o cidadão tem seu filho há 16 anos de idade, está lá o grandaião dentro de casa só no WhatsApp o tempo todo. Não, você tem que agora frequentar um curso de qualificação profissional, aprender uma profissão. Quando terminar, não vai ter desculpa. Não, eu não vou trabalhar porque eu aprendi a mexer com computador e não tenho um computador. Não, o governo se propõe, através desse programa, a doar o computador para essa pessoa. E aí ele diz, não vai ter desculpa. Ou ele trabalha, ou ele trabalha. Não tem mais essa coisa de ficar de braço cruzado, deitado numa rede o dia todo, ser trancado dentro do quarto, lá brincando de WhatsApp, não. Se não trabalhar, não tira o Maranhão da fome. Não é o governo, o governador, o deputado que tem que trabalhar por você, não. É você que tem que aprender uma profissão e tem que trabalhar. Nós vamos chamar o Jonas Mendes. Esse trabalho desde cedo. Desde cedo já está no labor. Não é isso, Jonas Mendes? Você se encontra nesse momento?
Aqui na Praça Nauro Machado, em frente à Câmara Municipal de São Luís, como você pode observar, e trazendo logo aqui as informações relacionadas às rodovias federais. Um destaque apenas que continua por parte da Polícia Rodoviária Federal com relação ao número de 1.745 motoristas que foram flagrados com excesso de velocidade aqui nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão, que são em torno de 7, e que gerou um acréscimo em torno de 17%, fazendo um comparativo desse período ao mesmo período do ano de 2024. A greve dos rodoviários já foi amplamente divulgada aqui no Central Manhã, que está prevista, porque depende, e de repente daqui até lá a patronal se manifeste e apresente uma proposta satisfatória, e evidentemente que aí o rodoviário ele vai suspender a greve. Mas até o momento está prevista para acontecer realmente na próxima segunda-feira, dia 17. E com relação à movimentação das últimas 24 horas no Instituto Médico Legal de São Luís, tivemos aqui a confirmação de 5 corpos que passaram. Dois casos de mortes violentas procedentes do interior do estado. Aqui da capital, região metropolitana de São Luís, tivemos uma vítima de arma de fogo procedente da unidade mista do Beckmann, também uma vítima de homicídio da cidade olímpica, e também outra vítima de arma de fogo procedente do Socorrão 2. E aqui na Câmara Municipal de São Luís, ontem tivemos mais uma sessão ordinária, e a sessão ordinária, de acordo com o regimento interno, aconteceu a ordem do dia. Antes tivemos um pequeno expediente, e na ordem do dia uma matéria foi colocada em votação de autoria do Coletivo Nós, vereador Coletivo Nós. Essa matéria, ela determina a criação do Conselho Municipal dos Direitos das lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e afins, LGBTQIA+, e outras categorias da diversidade sexual. Essa matéria gerou uma certa discussão, um certo debate entre alguns vereadores e vereadoras aqui na Câmara Municipal de São Luís. Uns não foram favoráveis. Na hora da votação, o vereador que estava presidindo, o Beto Castro, perguntou quem era contra, quem era a favor, aquele termo que é usado de acordo com o regimento da casa. Aí 6 ficaram em pé, quer dizer, contra. E dentre esses 6, a vereadora Flávia Berthier, ela foi contra e se manifestou. Inclusive, eu queria já a gente ganhar um tempinho, que o colega James, se fosse possível, colocasse aí a fala da vereadora Flávia Berthier ela se manifestando, justificando por que ela é contrária à aprovação, que independentemente da reação de alguns, o projeto foi aprovado ontem aqui na Câmara.
Vamos ouvir
a matéria do Coletivo Nós. Vamos acompanhar.
Todos. Então, nós não podemos fazer essa divisão de que há um conselho segmentado, né, para uma camada da sociedade. Então, por essa razão, nós votamos contra. Entendemos que isso fazer parte, né, de uma despesa da prefeitura, uma despesa do executivo, né, foge completamente, né, do que a gente espera, né, da gestão executiva, que deve ser para os fins de todos, para o fim aproveitoso de toda a população e não para um segmento. Por essa razão, eu votei contra, né, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, e nós vamos aguardar que tudo seja devidamente ajustado.
Ok. E o Coletivo Nós, o que falou?
Vamos ouvir o co-vereador Jonathan Soares. Vamos.
O que são os conselhos municipais de políticas públicas? São conselhos que discutem, elaboram e também fazem a avaliação das políticas públicas de várias temáticas na cidade, no estado ou no país, conforme consta lá na Constituição Federal. Isso não é uma invenção do coletivo, isso está na Constituição Federal do nosso país, sobre no item da participação cidadã, da participação popular. Na nossa cidade, existem conselhos da criança e do adolescente, que inclusive eu já fui conselheiro, conselho de saúde, conselho da condição feminina, conselho de pessoa com deficiência, e faltava o conselho municipal LGBT, como já existe no estado e existe no governo federal.
Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo, James. Isso. Depois do intervalo, a gente volta, que eu quero saber o que está acontecendo lá em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aita. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.